Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia e temas que abordamos com os especialistas da universidade. E a gente vai falar de tecnologia. Por quê, não é? Inovação, tecnologia na área da saúde, especialmente nesse momento de corrida por vacina no mundo todo contra a Covid. Vamos fazer algumas reflexões sobre os nossos problemas tecnológicos. Atraso, propriamente dito, tecnológico aqui no país, não é? Quer dizer, a gente produz muita ciência, a gente tem excelentes pesquisadores, mas que ainda dependem de investimento em tecnologia, no que estão estudando e pesquisando, claro, na academia, e precisam também de investimento para inovação. Então, será que o país está condenado a um papel periférico no cenário internacional? Converso sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite para falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor Feldman, essa corrida pela produção da vacina contra a Covid trouxe à tona a questão da ciência e da tecnologia para a resposta, né, de necessidades urgentes da sociedade. Então, como eu disse brevemente, a gente produz conhecimento científico, professores. O problema é o investimento, e não é agora, diante da emergência, é um investimento permanente nessa área que vai colocar, que está fazendo a diferença entre os países.
Sim, o Brasil tem uma condição peculiar. Nós somos um grande produtor de ciência no Brasil. O Brasil é considerado o 13º maior produtor de ciência no mundo. Isso é medido através do número de artigos publicados em revistas internacionais. O Brasil está muito bem colocado. A USP tem uma responsabilidade enorme nisso, é quase um terço da produção científica brasileira sai da USP, isso é ótimo. Qual é o problema? O problema é que falta tecnologia. Nós temos ciência, mas não temos tecnologia. Porque a tecnologia é algo que vem da empresa. É a empresa que tem que desenvolver a capacidade de fabricação daquela ideia que foi gerada nos laboratórios, na pesquisa básica. A ideia científica, para colocá-la em prática, precisa de tecnologia. Quem desenvolve tecnologia são empresas. E o Brasil, infelizmente, não possui empresas qualificadas para fabricar os vários componentes de uma vacina. Veja, no caso, só para fazer uma analogia com uma área onde nós temos tecnologia, a área agrícola. Na área agrícola, nós temos ciência e temos tecnologia, porque havia uma empresa, e há ainda, felizmente, chamada Embrapa, que é uma empresa do governo federal, mas que é altamente competente na fabricação dos insumos agrícolas que se fazem necessários. Então, no caso da agricultura, nós temos a ciência e temos a tecnologia. No caso do setor de saúde, infelizmente, nós não temos essas empresas. Nós até tínhamos há uns 30, 35 anos atrás, mas diante do forte processo de desindustrialização pelo qual o Brasil está passando nesses últimos anos, essas empresas foram extintas. E hoje o Brasil não tem mais essa competência. Então, esse é o grande problema que existe hoje no nosso país. Nós sabemos desenvolver a vacina e é muito provável que brevemente ela estará disponível, uma vacina brasileira, mas a dificuldade é como fazer com que essa vacina chegue ao público de uma forma competitiva.
Agora, professor, isso certamente vai nos levar, como tem nos levado, a um atraso em relação a outros países. Se a gente comparar o ritmo de compra e de processo de vacinação da população. Nós temos aqui duas importantes instituições, o Instituto Butantan e a Fiocruz, que recebem o insumo de fora e conseguem fazer uma escala de produção para o Plano Nacional de Imunização. Então, eu queria que a gente explicasse um pouco, e quando a gente está falando de tecnologia, investimento, inovação na área da saúde, tem algumas diferenças. Vamos nos concentrar especificamente em relação à vacina, quer dizer, Butantan está tentando fazer todo esse processo aqui no Brasil, promete para em breve, talvez até o final deste ano, a produção completa aqui no Brasil, porque por enquanto tanto o Instituto Butantan quanto o Fiocruz, repito, dependem de insumos que vêm de fora, né? E quem é que domina esses insumos? Quem é que controla tudo isso no mundo hoje?
Esse assunto é importantíssimo, Roxane, muito bom você tocar nesse ponto, porque a pandemia mostrou para o mundo inteiro que existe uma dependência enorme de todos os países em relação à China, em vários segmentos, segmento eletrônico, segmento de computadores, mas a pior dependência está no setor farmacêutico. A China é o grande fabricante mundial de insumos e quase todos os países dependem de insumos, imunizantes e matérias-primas fabricadas na China. A pandemia pegou o mundo de surpresa, porque na hora em que o mundo começou a precisar desses componentes, verificou que só a China sabia fabricá-los. Bom, a China foi muito hábil nesses anos todos, em que ela justamente passou a ser a grande produtora, ganhou o mercado mundial todo, praticamente, e com isso conseguiu ter o que os economistas chamam de economia de escala. Ela consegue produzir a um custo muito baixo, porque ela tem uma quantidade muito grande que ela produz. Com isso, ela consegue diluir os seus investimentos em pesquisa e outros gastos fixos que ela tem. Pois bem, verdade é que ela produz bem e produz com custo baixo. Ninguém consegue hoje no mundo enfrentar a China nesse aspecto. Os outros países, quando tentam fabricar imunizantes, acabam saindo por um preço mais alto do que o chinês. Então, continuam importando da China. Veja que o nosso processo aqui no Brasil de vacinação sofreu um atraso muito grande agora. Você colocou muito bem, Fiocruz e Butantan estão produzindo, realmente estão, mas tiveram que parar. No caso do Butantan, quase 30 dias. Por quê? Porque não tinha imunizante. Porque a China não vendia para o Brasil. A China está tão assoberbada que o mundo inteiro compra imunizante dela que ela não consegue dar conta. Os imunizantes demoraram para chegar e agora que o Butantan voltou, a questão de 10 dias atrás, a produzir novamente com a chegada do imunizante chinês. Então, o grande problema, Roxane, é que nós não conseguimos fabricar essa matéria-prima tão importante com a competência dos chineses. Aí tem duas situações. Pode ser que a gente, então, fabrique um imunizante aqui no Brasil, mas ele vai ser muito mais caro. Paciência, vamos pagar mais pela vacina, é uma alternativa boa. A outra alternativa é depender do imunizante chinês. Há outros países, neste momento, que estão também tentando produzir esses componentes, principalmente o imunizante, porque o mundo inteiro ficou perplexo ao verificar essa dependência enorme que eles tinham da China. É possível que nos próximos meses saia um novo produtor de imunizantes em algum outro país, talvez nos Estados Unidos ou na Europa. Então, isso será uma outra alternativa. De qualquer jeito, o Brasil deveria investir para que o Brasil recuperasse a sua capacidade de fabricar imunizantes, porque isso também é um fato recente. Nós, no passado, já fomos um grande produtor de imunizantes. E, aliás, o Brasil é um país reconhecido mundialmente como um grande produtor de vacinas e uma grande competência em vacinar. A capacidade brasileira de vacinação de pessoas é reconhecida no mundo inteiro. Várias vacinas foram aplicadas no Brasil com muito sucesso. Destaco o caso do H1N1, mas também o caso da vacina, as outras vacinas contra a dengue, contra a malária e etc., que estão sendo desenvolvidas, estão sendo utilizadas. O Brasil tem um destaque importante nessa área. Agora, nesses anos todos, perdemos a capacidade de fabricar esta matéria-prima importante para todas as vacinas.
Compreendo.
Não é só a vacina da Covid, mas toda vacina precisa de imunizante.
Muito bem. Agora, professor, voltando à questão da inovação, como se mede isso? Tem algumas instituições internacionais que conseguem medir essa produção de inovação na área tecnológica nos países, né? Como é que o Brasil está nessa colocação? Para a gente entender um pouco qual é o caminho que a gente tem que percorrer de incentivo à ciência, tecnologia e inovação aqui no Brasil. Como é que a gente faz essa comparação?
Hoje existem medidas muito boas da capacidade de inovação de um país. Existe um organismo chamado Global Innovation Index, Índice de Inovação Global, que é um órgão que é formado por várias universidades, organismos ligados às Nações Unidas e que mede para cada país qual é a capacidade. O Brasil está muito mal colocado. O Brasil, na última avaliação, ficou em 62º lugar. Não é um importante produtor de inovação, por várias razões. Mas uma que eu destaco é o fato de nós termos acabado com a nossa capacidade industrial nesses últimos anos. Você, para produzir inovações, você tem que ter empresas locais, principalmente na área industrial, porque a grande maioria das inovações saem do setor industrial, não sai do setor de serviços, não sai do setor bancário, não sai do comércio. É a indústria que produz inovação. Então, nós perdemos indústria, perdemos também a capacidade de inovação. Então, esse é um problema muito sério. Quando você verifica a lista das 2.000 maiores empresas do mundo, as 2.000 maiores e mais importantes empresas do mundo, você vê que só tem 19 empresas brasileiras, é menos de 1%. Quem produz inovação são as grandes empresas e as empresas locais. Veja, as empresas não vão produzir inovação em filiais. Então, uma empresa americana, ela produz inovações nos Estados Unidos, porque inovação é uma coisa muito séria, muito estratégica para as empresas. Ela não vai investir em pesquisa e tecnologia fora dos Estados Unidos. As empresas europeias é a mesma coisa. As empresas todas desenvolvem tecnologia nas suas matrizes. E são sempre grandes empresas. O gasto em pesquisa tecnológica é muito alto. Não é brincadeira. Então, só grandes empresas é que têm essa capacidade. Mas o Brasil, infelizmente, só tem 19 empresas entre as 2.000 maiores do mundo. Então, isso acaba complicando. E mesmo essas 19 empresas brasileiras são do setor bancário, são do setor de supermercado, não são industriais. São pouquíssimas as empresas importantes que nós temos no Brasil que são efetivamente indústrias de manufatura. Isso complica muito a situação da produção de inovação, da produção tecnológica no Brasil. Essa é talvez a principal razão do nosso atraso. O que nós precisaríamos fazer? Nós precisaríamos fazer o que os outros países fazem: proteger as empresas locais e dar estímulos para que elas invistam em tecnologia. Veja, um exemplo que eu acho mais interessante, que a gente deveria copiar, é da Coreia. A Coreia é um país que dá toda a prioridade para as suas empresas, todo o apoio para as suas empresas, para que elas realmente pesquisem e desenvolvam tecnologia e sejam inovadoras. Então, é uma política de governo da Coreia de fazer isso. E todos os países do mundo protegem as suas empresas. Até os Estados Unidos, que é o grande país capitalista, neoliberal, protege as suas empresas. Tem vários estudos que mostram que, por exemplo, tem uma pesquisadora famosa, que é professora de Harvard, Mariana Mazzucato, ela mostra que mesmo as grandes empresas americanas, como a Apple, por exemplo, foram beneficiadas pelo governo americano, que pagou pesquisas a favor delas, porque o governo americano sabe que justamente tem que apoiar as empresas para que elas desenvolvam tecnologia. No Brasil, infelizmente, não há apoio nenhum para que a empresa brasileira pesquise ou seja desenvolvedora de tecnologia. E isso não vem de agora, isso já é um processo que tem mais de 30 anos. Então, nós estamos perdendo, lamentavelmente, a nossa capacidade industrial e, consequentemente, estamos perdendo a nossa capacidade de inovação e a nossa capacidade tecnológica, o que é muito ruim. Chega numa hora como essa, em que a gente precisaria ter competência para fabricar vacina, mas precisaríamos ter empresas brasileiras fazendo isso, como a Índia tem, a Rússia tem, a China tem. São todas empresas locais que fazem. Mas nós não temos. Então, a gente ficou para trás por falta de política governamental, em geral é chamada de política industrial. O Brasil não tem política industrial há muitos e muitos anos.
Lamentável. Está aí, portanto. Né? Uma coisa leva a outra, a falta de uma coisa leva a esse atraso que a gente está vendo na área da indústria da saúde no Brasil. Professor Paulo Feldman, da FEA, muito obrigada por abordar este tema aqui com o nosso ouvinte.
Eu é que tenho que agradecer, Roxane. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui falando com você, principalmente sobre um tema tão importante como esse.